Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, ao final da tarde, na Antena 1, também na plataforma web. Produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, Ronaldo Bonacci, Virginia Lopes e Jair Ratner, com Rui Pego. Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Um cenário desolador, a tragédia em Pedrógão Grande levou 64 vidas humanas, tantos animais, casas, floresta, consumiu uma área equivalente a 4 vezes a cidade de Lisboa. A Ministra da Administração Interna admite a abertura de um inquérito para avaliar a resposta ao incêndio. Constança Urbano de Sousa, em entrevista à RTP3, afirmou que a recolha de todos os dados só será possível quando estiverem terminados os trabalhos no terreno. Quanto a uma possível demissão, a Ministra garante que isso teria sido o mais fácil, mas que optou por dar a cara e não vai abandonar o cargo enquanto tiver a confiança do Primeiro-Ministro. Face a esta devastação, meus amigos, impõem-se perguntas. Porquê? Como foi possível uma tragédia destas? Como é possível morrer na estrada? Por aí fora.
Ao contrário do que disse o Marcelo, a primeira coisa eu critico Marcelo, que a sua função é aquela de apaziguar os fogos políticos. Então, tenta dizer que todos fizeram, tudo correu mal, correu tudo mal nesta situação. E quando corre mal, tem que haver responsáveis, porque acontece uma desgraça, era imprevisível e todos lutaram para... Aqui era imprevisível, são 30 anos que acontecem estas coisas, então era previsibilíssima. O sistema de comunicação não funciona, não... Cioè, è un sistema di comunicazione per l'emergenza che costa un balurdio. Funziona perfettamente in tutte le simulazioni, quando ha un'emergenza non funziona. Alguien responsabile del sistema di comunicazione? Io non so, io non vi a cara di ninguém a dire sono io, disculpen, vo suicidarmi. Cioè, devi avere alguien che toma la responsabilità. Depois, non pode o Costa chegar a dizer eu não tenho provas. Quantos mortos mais precisava para ver que... Depois, o problema é isto. Há regras, há leis, porque o Portugal tem um sistema avançadíssimo de leis, no, ao melhor nível mundial. Há leis e depois não se... esta coisa dos 10 metros, que eu não sabia, mas soube. Alguém que faz isto de trabalho tem que saber. Há um presidente da Câmara, um diretor-geral das florestas, não sei o quê. Eu não chego a dizer como o Miguel Sousa Tavares, Jacuzzi, a fileira, todos os do eucalipto. Eucalipto, coitadinho, não entra nada. Eucalipto é uma riqueza para Portugal, dá dinheiro. Agora, devia ser a regras que não se põem perto da rua. Por que está perto da rua? Porque o proprietário, em primeiro lugar, o proprietário, que devia conhecer a lei, não devia pôr perto da rua. Depois deveria haver alguém da administração pública que faça atuar a lei. Se existe esta lei, é inútil ter uma lei se depois não se aplica, se não há regulamento, se não há sanções, se não há... se fazem as leis, o parlamento então está a posto, os deputados já, nós fizemos a lei, estamos... Não, deviam construir, preparar uma comissão, os entes que fazem isso para sancionar, prover... Mas ninguém faz nada e não há culpados. A história da culpa que morre solteira é uma estupidez. Aqui há, está cheio de responsáveis que não fizeram, a começar dos políticos, que não fizeram o que tinham que fazer e que devia ser feito um refulisti geral para recomeçar tudo. Começamos de zero. Se RESP, se não funciona, se muda. Não sei, se mete um técnico que saiba.
O El Mundo publicou uma reportagem demolidora para políticos que não souberam prever o previsível e para operacionais com dificuldades de operar no terreno com um sistema de comunicações que falhou. Ano após ano ouvem-se especialistas, faz-se o diagnóstico, mas o país continua a arder. Esta é que é a verdade que o El Mundo publica. Depois de Pedrógão Grande, pode continuar tudo na mesma, com medidas adiadas e leis que não se cumprem, do vosso ponto de vista? Olha, ou há aqui um momento de profunda ruptura que vai alterar este estado de coisas?
Bom, há dois dados. Primeira coisa, que já na segunda-feira havia vozes pedindo a cabeça da ministra. Quer dizer, E eu acho que nesse momento, a não ser que foi, que tenha sido considerado que ela não conseguiu coordenar a dada, eu acho que é cedo demais para fazer no meio do combate pedir
já terminou
outra coisa, mas eu tô dizendo que foi certo, isso certo. Ou seja, no meio do combate você não tira a cabeça, não tira o general, a não ser que ele vê-se que ele não tem capacidade. E, bom, querer respostas, a gente quer saber por que morreram essas 64 pessoas, por que morreram 47 pessoas na estrada 236, 236, por que aconteceu os problemas de comunicação, isso vai ser necessário. E a partir daí é que se devem ser retiradas as consequências políticas e criminais. Quer dizer, são a partir dos inquéritos, quer dizer, não antes dos inquéritos. Não dá para fazer, é necessário estabelecer claramente. É muito fácil você dizer agora a responsabilidade é de todos, é do primeiro-ministro até embaixo, cai em todo mundo, vamos mudar todo mundo. É fácil, só que isso não resolve. Porque se fizer isso, você não indica caminhos para soluções para essa questão. Então, é necessário, primeiro, fazer um inquérito bem feito, que não poupe ninguém. Existe a tendência normal das pessoas serem poupadas em inquéritos. Fazer uma coisa bem feita, fazer uma coisa com, sei lá, se for o caso, chamar especialistas internacionais para fazer avaliação. Se for alguma coisa assim.
Sabemos tudo. Já foi feita?
Não, porque pode-se cair na politização do inquérito e dizer que se essas pessoas sim ou não, quer dizer, quando digo se for o caso chamar, eu digo se for o caso, especialistas internacionais para fazer essa avaliação, é porque então evita-se que se tente atribuir culpas a um ou outro, dizer, foi no governo anterior que tiraram pessoas daqui. Ou foi no governo atual, que evitar essa discussão, cair no mesquinho do dia a dia. Eu acho que é necessário isso. E a partir daí, fazer realmente tirar as consequências necessárias, sejam criminais, sejam políticas. É completamente diferente, eu acho que é importante dizer, essa situação do caso da ponte de Entre os Rios, porque na ponte de Entre os Rios era notório que não foi feita a manutenção da ponte. Aqui, só depois de fazer o inquérito, vai se ver se foi um problema político, que foi assim, um problema técnico, o problema
tragédia.
Uma tragédia também, pode ser uma tragédia.
Uma catástrofe natural que realmente, ou seja...
Mas vocês vivem em Lisboa, tinham ideia do país, do retrato do país real, como se viu na televisão estes dias, e como as rádios reportaram estes dias? Com dificuldades de acesso, com leis que não são cumpridas, com estradas com árvores no meio.
Sim, exatamente. Quem anda pelo interior do país vê isso. Vê, quer dizer, a questão do ter 50 metros as casas, a mata, nenhum lugar. Eu não vejo em nenhum lugar em Portugal tenho visto 50 metros entre as casas e o mato.
Também é tão bonito ter uma casa no meio do verde. Fantástico, não?
Ou ir passar o fim de semana, não é? Ao turismo rural e descontrair e estar ali no meio da natureza. Já escrevi muitos verões sobre os incêndios em Portugal. Não sou eu que escreveu esse artigo do El Mundo. Nunca teria escrito esse artigo com esse tom, porque uma coisa é informar e outra coisa é já pôr uma opinião dentro de um artigo. E nesse sentido, eu, para mim, é excesso de advérbios, porque estava a mostrar a opinião no sentido de já procurar um culpado.
E os erros que foram cometidos naquele artigo, foram um atrás do outro. Dizer que as eleições são legislativas em 4 meses.
Isso é para
dizer
começar.
Tem um erro atrás do outro.
Por isso, infelizmente, fico triste por ter que ler. Porque em Espanha se leia algo de Portugal com este tom, porque dá uma sensação diferente do que Portugal é. E eu sempre tentei dar a visão verdadeira do Portugal. Mas sobre o que aconteceu, realmente, é claro que depois desta grande tragédia, o primeiro. A primeira palavra é o porquê. o porquê que aconteceu e em tentar encontrar o rápido culpado, porque é tão dramático e tão doloroso que há que rapidamente apontar o dedo a alguém. Mas não, eu aqui, infelizmente, e sem entrar em pormenores, que ainda vai ter que ser essa toda a parte técnica analisada, e claro que há muitas coisas a fazer no terreno, mas infelizmente aqui parece que não há tanto um porquê a encontrar. Ou seja, claro que há que prevenir, claro que há que limpar a mata, claro que há que fazer muitas coisas, claro que se há cabos do Ciresp, que quando... isso é que faz um
parece
bocado...
Parece o nome de um xarope, não é?
Não é? Se as conexões são feitas por cabo e a primeira coisa a arder no incêndio são os cabos, claro que há que encontrar alternativas, porque já se está a prever que, se na zona onde se vai precisar as comunicações é a zona afetada por um incêndio, rapidamente vai ficar isso inoperativo. Portanto, há muitas coisas a melhorar. É triste que o debate que possa vir agora a ser mais aprofundado e mais contundente tenha que ser feito após uma tragédia tão grande. Mas nós já vimos isto, por exemplo, com os terremotos de Itália, frequentes e periódicos, em que depois do terremoto e depois daquela grande tragédia, depois daqueles jornalistas todos no terreno para mostrar aquele debate, e agora que passaram os meses, como é que está a coisa na Itália? Realmente estão a fazer? Realmente estão a prevenir? Aqui parece que é um pouco isto. Nunca se está à espera de uma dimensão deste tamanho. E agora falamos muito, mas efetivamente, como dizia o Primeiro-Ministro em televisão, é trabalho de décadas, é trabalho pela frente, é de um grande consenso político, não de apontar tu fizeste ou tu deixaste de fazer, e não é assim tão fácil, porque como ele explicava, há proprietários, há que identificar os proprietários, há que ver quem é que é responsável, há muita coisa a fazer, que realmente, por exemplo, dos eucaliptos, também é um tipo de vegetação, eucaliptos e pinheiros, que são inflamáveis, que arde mesmo. Portanto, há muito menos cuidado porque as pessoas já não cultivam a terra. Portanto, há toda uma mudança da paisagem portuguesa que nos leva a esta situação catastrófica. Uhum.
O Primeiro-Ministro exigiu respostas ao que aconteceu em Pedrógão Grande e as respostas já são conhecidas. A GNR diz que a Estrada Nacional 236-1, a Estrada da Morte, foi atingida de forma totalmente inesperada, inusitada e assustadoramente repentina, surpreendendo todos. O IPMA, que é o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, também já respondeu ao Governo. O Presidente do Instituto afirma que a dinâmica gerada pela conjugação entre incêndio e instabilidade climatérica no sábado, em Pedrógão, gerou no terreno condições excepcionais para a propagação das chamas. De facto, tudo aquilo foi excepcional, não é? Mas como é que se combate aquilo que é excepcional?
Olha, quando cai um avião, os aviões estão a segurança redundantes, não? Então, há uma coisa normal de funcionamento. Se vai falhar, entra em função uma coisa de emergência. Se falha, ela também entra outra. E quando cai o avião, é porque tudo falhou. Então, aqui é a mesma coisa. Aqui não havia nada preparado para isso. Então, ou não havia a preparação, não havia o desmatamento, não havia os 10 metros da rua, não havia isso. Depois, acontece, diz, mas nós temos o Ciresp não funciona. Depois, houve um GNR, uma família que dizia, nós queríamos passar de ali, mas houve um GNR que disse, não, é mais seguro ir de lá, era a Estrada da Morte. Quer dizer, são coisas que uma combinação de coisas negativas que não é o tempo, o ninho, o coisa, só. Nós temos que fazer alguma coisa e nós não fizemos o que tínhamos que fazer.
Bom, vamos esperar então pelas conclusões dos inquéritos que estão a correr e perceber exatamente o que se passou ali, quais foram as falhas, quais são aqueles elogios também há a fazer de desempenhos extraordinários no terreno, mas vamos tentar perceber. Agora, o que parece certo é que, a partir de Pedrógão, alguma coisa vai ter mesmo que mudar naquilo que é a intervenção na floresta.
Espero que sim, porque no momento que sair da atenção mediática,
exato,
sair dos jornais, da capa dos jornais, eu não sei se o empenho vai ser tão grande. Então, a questão de cobrar mesmo, e as pessoas cobrarem.
Mas isso não parte, desculpa, isso não parte só a nível político. Claro que, como digo, a nível político é muito importante, porque é quem tem que estabelecer as diretrizes. Mas isto é a nível da sociedade civil toda, porque agora é como os bombeiros, tem que mudar muito, porque estamos a ver pessoas, homens e mulheres, que estão a combater de forma voluntária e de forma desgastante. Isto é todos os verões. E agora cria-se uma onda de solidariedade brutal, mas também isso não pode esmorecer quando os jornalistas forem embora da zona. Portanto, tem que ser um trabalho todo de consciencialização, de quando vamos e vamos fazer um piquenique, saber que temos que ter cuidado, que não é nosso, que é emprestado, que é a natureza, e que ela é muito mais poderosa do que nós. Portanto, por muito que digamos, há que encontrar culpados, a natureza é muito mais poderosa. Um tsunami, nós podemos tentar prever, mas a natureza vai sempre superior ao ser humano. Agora, o ser humano tem que ter muita mais consciencialização de que quando está no terreno tem que cuidar, tem que proteger, tem que limpar. Isso não é só um político que vai fazer, isso é toda uma sociedade que tem que mudar a mentalidade.
Muito bem, vamos ficar então à espera das conclusões. As estruturas sindicais da Federação de Professores e a FENPROF não conseguiram chegar a acordo com o Ministério da Educação, digo bem, e decidiram manter a greve dos professores em dia de exames nacionais, no secundário e de provas de aferição no básico. Foram muitas as escolas básicas e jardins de infância que não abriram portas. Quanto a exames e provas de aferição, dado que o Governo decretou serviços mínimos, a FENPROF não tem registro de algum que não se tivesse regularizado. Os professores reivindicam a abertura de concursos de vinculação extraordinária para docentes contratados, um regime especial de aposentação, o descongelamento de carreiras e uma redefinição dos horários de trabalho. O que é que pensam destas reivindicações? Melhor, estas reivindicações podem ser justas até, fazem sentido num dia nacional de exames? Ou num dia de exames nacionais?
Eu acho que mais importante que o dia nacional de exames é num dia nacional de luto. Aí é a questão. Quer dizer, foi isso que coloca. Quer dizer, será que no dia nacional de luto que todo mundo olhava? Não sei, é uma questão. Porque aí, isso para mim é mais complicado. Quanto a situação do ser um dia de exames, isso aí foi resolvido com os serviços mínimos, pelo visto. Não é essa questão. O que aconteceu aqui, quando o governo anunciou contas positivas e que isso ia significar um relaxamento da austeridade, bom, cada categoria profissional vai começar a lutar para estar entre os primeiros a serem atendidos na diminuição da austeridade. Todo mundo que está na fila. E quem tiver menos capacidade de organização vai para o fundo da fila. É normal isso, faz parte da história política da humanidade. Quem tem mais capacidade política chega-se à frente. E então, eu acho que é isso que aconteceu com essa luta.
Eu, em geral, percebo mal as greves nos serviços públicos. Na escola, eu evolui pouco, mas no 68, se fazia a luta para ter uma escola melhor. E lutávamos com os professores, ou lutávamos contra os professores, que eram o simbolo da velha escola que não queria mudar. Nós lutávamos para ter a biblioteca a disposição e não fechada a chave e complicadíssimo a pegar um livro. Quer dizer, os professores, se querem uma escola melhor, não podem fazer contra os estudantes, têm que procurar com os estudantes e os pais uma luta comum para ter uma escola melhor. Agora, fazê-lo uma greve, mesmo no dia, é como quando fazem greve nos transportes públicos, o Michelin já pagou o passe, e tem que ir de táxi, e pagou o passe, faz uma greve branca, no sentido, faz passar todos grátis, então é o Estado... Cioè, não podem ser os que são aliados... que têm que ser aliados para fazer funcionar a escola, ou os prejudicados. Então, fazer greve em um dia de exames, eu acho errado. Depois, eu acho, está tudo feio aqui. A parte o luto, que acho muito de mau gosto por uma coisa neste período. Depois, os professores queriam fazer um grupo de estudo para avaliar os problemas, estudar juntos os problemas com o Ministério e tal, o Ministério diz que não. Então, acho muito feio por parte do Ministério. Depois, também no serviço mínimo, É uma contradição. A greve tem que ser responsável. Mas se fa a greve para fazer um dano, e o Estado diz sim, mas não fazemos dano. Então, cioè, é tudo uma contradição. Eu acho que está tudo errado. Devemos reorganizar o nosso sindicato, saber a nossa consciência de trabalhadores, de cidadãos, e refazer.
Virginia.
De comício.
Concordo no sentido de que quando também, desde a nível informativo, a nível de informação, já estamos muito habituados a fazer greves e periodicamente surge uma nova greve de vários setores, normalmente são sempre os mesmos, e isso já desgasta até a nível informativo, de outra vez vou ter que dar a notícia de uma greve. Portanto, a nível de cidadania, desgasta ainda muito mais. É a sério que outra vez vamos ter que voltar a ver isto. Por isso, eu acho que esta forma de fazer luta já me parece um bocado desatualizada. É aquela luta que já aparece por sistema. Então agora não estou de acordo, então agora faz a greve. E eu acho que haveria que encontrar, os sindicatos deviam encontrar formas de continuar a reivindicar os seus direitos, mas do século XXI. Parece-me que este exatamente de agora, como é o dia de exames nacionais, vamos fazer neste dia para tentar ser mais contundentes na crítica ou na reivindicação. Mas, por exemplo, não tem nada a ver, mas é algo que me estava a lembrar enquanto vocês falavam. Quando eu tive o meu primeiro filho, havia greve de enfermeiros. O que é que aconteceu? Que durante as primeiras horas, que são tão importantes para uma mãe, ainda primeiro filho, de aleitamento, isso não entrava nos serviços mínimos dos enfermeiros, que tinham direito à greve e que tinham direito a reivindicar. Mas, no meu caso, afetou-me diretamente naqueles primeiros dias que eu precisava mesmo deles. Num dia de exame nacional, essas estudantes, é um dia também de stress, é um dia que eles também vão precisar de todo esse apoio. Se eles têm esta situação também, é contraditório, porque como é que todos esses pais e filhos, ou então, escolas fechadas, os pais têm que ir encontrar alternativas para continuar a trabalhar. Essa luta acaba por ser o feitiço, vira-se contra o feiticeiro. Porque em vez de ter do lado favorável toda essa população que possa também querer que os professores tenham boas remunerações, boas carreiras, para que sejam felizes no emprego e possam ensinar bem as crianças, que no fundo estamos todos do mesmo lado, pais e professores estamos no mesmo lado, em prol das crianças. Se já nos pomos uns contra os outros, e ainda por cima numa semana tão difícil, esta greve em concreto para mim também não faz sentido.
Segunda parte do Esplendor de Portugal, Ronaldo Bonacci, Virginia Lopes e Jair Ratner. Em França, 4 ministros do novo governo pediram admissão em 3 dias. O primeiro foi Richard Ferrand, um dos principais colaboradores de Emmanuel Macron, que o ajudou a fundar o movimento Em Marcha. Seguiram-se os 3 representantes do partido centrista MoDem. Todos estão a ser investigados pela justiça e foram pressionados pela proposta de moralização da vida política francesa do presidente. Emmanuel Macron chegou ao poder em maio e já tem em mãos esta crise. Como é que é possível restaurar a confiança nos políticos e na ação política com um governo que não durou sequer 8 dias? Teve que ser remodelado imediatamente.
Os casos saíram agora. Não, eu, apesar de ser de direita, Macron, de não gostar da política dele e tal, Macron, eu sou do lado do Macron, no sentido que ele tem princípio e sta a realizzare o che prometeu. Agora, non è possibile che sia. Cioè, come no Brasil, che se faz politica con la giustizia, come na Italia con mãos limpas, que, aqui a giustizia sta a intervir, mesmo che tenha razão, che sejam todos acertados estes problemas de corrupção ou de mal governo. Se está a intervir, cioè, eles tinham, cioè, a justiça ou é cúmplice de um plano político para derrubar a política, ou está a ser usada, porque se, o que imagino eu é que é assim, e parece que em todo o mundo funciona assim. Uma pessoa tem milhões de dados que são guardados, ninguém olha para ele, até que se torna importante, depois se vai a ver, e só se tira fora quando serve a alguém. Cioè, perché non sei un anno? Cioè, se a giustizia sabia, su un caso, também sobre Macron, parece che è un caso, perché non veio fora antes? Vem fora agora perché ele è importante. Então, se sta a utilizzare. O juiz che recebe una denuncia, è chiaro che tem que atuar. Mas ele sabe che atuando sta a ser meglio di quem denunciou para fazer o jogo. Cioè, eu acho che o Macron faz muito bem a fazer o que, e cioè, a admitir ou que estão sob suspeitas. Mas eu acho que é o sistema que está a jogar contra Macron, porque está... Eu não sei bem.
Jair, Virgínia.
Aqui o que acontece é não, as pessoas não ficam imediatamente... O sistema político já está como está. Está corrompido. Um sistema que a democracia é o menos mau dos sistemas.
Sim.
Mas mesmo assim já está bastante mau. E de repente as pessoas não ficam agora todas puras e agora todas fazem tudo corretamente, porque o sistema já está feito de maneira que leva já a estas situações. Agora, o que parece bem é que, independentemente, aqui haveria que saber, sabia-se de antes ou não sabia, não é? Porque há sempre a diferença de, enquanto ninguém sabe, vamos passando a coisa. E quando de repente sabe, há uma atitude a tomar. Portanto, prefiro pensar que não sabia, que no momento em que sabe, toma-se a decisão. Não sei se é bem assim, não é? Mas o facto de rapidamente pôr as pessoas fora e continuar é bom, porque se agora se está a defender uma nova política ou uma nova estrutura em que contra a corrupção, mudar o sistema sem romper com o sistema, melhorar o sistema para que a Europa volte a ser o que a Europa deve ser. Não faria sentido que este governo dissesse, bom, mas mantemo-los. Não, não se pode manter, portanto, acho que a decisão tomada é acertada. Novamente, Europa, e nomeadamente França, tem todo um desafio pela frente. Portanto, não é nos primeiros dias que se percebe se Macron é o salvador ou não é. Porque agora toda uma evolução, ver a relação com a Alemanha e, sobretudo, o frente contra os Estados Unidos. Não é? A Europa tem que continuar a manter-se fiel aos princípios que são princípios franceses, de liberté, égalité e fraternité. E isso ainda é um caminho longo para fazer.
Bom, Jair, o que é que a gente pode esperar dali? Né?
Eu acho que a gente está assistindo um fenômeno internacional, que é o da judicialização da política. Durante anos houve uma espécie de sensação de que os políticos estavam acima das outras pessoas, como se eles não cometessem crimes. Assim, a ocupação de cargos políticos fazia com que os poderes judiciais olhassem com uma espécie de leniência, fechassem os olhos para quem ocupa cargos de responsabilidade. E essa criminalidade associada à política acabou por funcionar como, eu diria, como uma concorrência desleal em relação aos cidadãos que não eram criminosos, os mais honestos, porque havia mais dinheiro para fazer política para quem aceitava isso. E você, com mais dinheiro, você consegue chegar a mais pessoas, fazer sua mensagem ser mais difundida, essas coisas. O que está acontecendo não é só na França, mas sei lá, no Brasil, na Argentina, na Espanha, em muitos países está acontecendo. Os responsáveis políticos, eles começam a ser cobrados. E isso vai exigir uma mudança, espero que isso exija uma mudança de hábitos por parte dos políticos. Não é o caso apenas do governo do Macron, mas, por exemplo, François Fillon, ele caiu nas sondagens, ele foi derrotado nas eleições, ele era visto como, no começo, quando se lançou, ele era o candidato favorito.
O cutativo esse das eleições, né?
Ele era visto, mas de repente foi revelado que a mulher dele conseguiu um emprego sem trabalhar, recebendo dinheiro público, os filhos, o Beru, também... É a mesma situação, né? Espero que essa mudança seja definitiva e não um moralismo que passe e depois mudem as pessoas e voltem à mesma situação.
Muito bem, o número de venezuelanos que pediram refúgio no Brasil cresceu 307% no ano passado, de acordo com o Comitê Nacional para os Refugiados do país. A crise política e económica na Venezuela explicam este enorme aumento de pedidos. Este aumento levou o Conselho Nacional de Imigração do Brasil a aprovar uma resolução normativa sobre a concessão de residência temporária a nacionais da Venezuela. Ou de países fronteiriços, melhor dizendo, não é? O que é que isto quer dizer para os venezuelanos que chegam ao Brasil, Jair?
Bom, a primeira coisa que é o número de...
Sem visto de residência não podes trabalhar.
Não pode trabalhar. Quer dizer, você acaba trabalhando.
Sim.
Você sempre existe um mercado informal, especialmente se você está falando do estado que é...
que é fronteira com a Venezuela, Roraima, é um estado que tem duas vezes e meio o tamanho de Portugal, 220 mil quilômetros quadrados, uma população de 500 mil pessoas, cerca de 500 mil pessoas, né? Quer dizer, num estado desse tamanho, você sempre tem um mercado informal, longe do grande centro, em que é possível trabalhar. Né? Mas, e a população, o número de refugiados mais do que quadruplicou, essa é a questão. Segundo os dados oficiais, no ano passado inteiro chegaram, pediram estatuto em Roraima, nesse estado, que é mais próximo da fronteira, né? Que tem uma fronteira, que fica na fronteira. No ano passado foram 829 pedidos de refugiado, de estatuto de refugiado. Este ano, em seis meses, já passou de 3.971. Até junho, 3.971. E isso pelas vias legais. A avaliação do governo do estado de Roraima é que existem no estado cerca de 30 mil refugiados venezuelanos. O que da dimensão de que muitos deles estão lá trabalhando sem o estatuto e vão continuar chegando porque é impossível evitar. O que eles falam, a justificativa que eles dão quando atravessam fronteira é simples. Na Venezuela não há comida, no Brasil há comida. Ponto.
Exatamente.
Como é que vocês olham para
isso? Eu tenho um baixíssimo conceito do Brasil, que é uma república das bananas. Mas, apesar disso, tem bananas, a república tem bananas, na Venezuela não tem nada para comer. Então, está muito pior a Venezuela. Então, acho normal que as pessoas vá a comer as bananas na república das bananas.
Achas pouca gente a correr para fora da Venezuela? Ou a situação atual da Venezuela determinaria um êxodo muito maior.
Exato.
Imaginem agora sermos nós, porque às vezes é difícil, parece que são coisas, falamos de longe, mas imaginem de repente deixar toda a tua vida, a tua casa, as tuas raízes, porque não tens comida, ou porque há uma guerra, porque a tua vida está em risco. É muito duro e é muito triste realmente este mundo onde estamos, porque ter que deixar tudo, por isso é que às vezes, se calhar, as pessoas não são mais ainda, porque ainda essa mudança, mesmo não tendo nada, essa mudança também é muito difícil para as pessoas. E isto é só, e estamos a falar só da Venezuela e do Brasil. Só que neste onde aparecem estes dados, o que fala da Acnur é mais de 65 milhões de pessoas no mundo inteiro. Portanto, estamos a falar desse ponto em concreto, desse conflito social ali, estamos a falar da Síria, estamos a falar de muitos pontos do planeta, onde imaginem nós agora, termos que deixar tudo para trás. Aliás, nas escolas, às vezes, há uma atividade que fazem com os miúdos de amanhã, traz uma mochila com o que tu trarias. Se tu agora tivesse que sair da tua casa também para que as pessoas se consciencializem deste mundo. Portanto, isto também é importante vermos desde o outro lado, desde o lado europeu. Estávamos a falar antes do Macron. Essas são as questões que a política tem que resolver. As pessoas não têm que estar nesta situação de sair. Crianças que atravessam fronteiras sozinhos. Que proteção têm essas pessoas? Por isso é muito grave, é muito triste e não sei se haverá mais ou menos. Mas do outro lado, somos os responsáveis de que isso não aconteça. E
algum plano específico
lembrar que
dirigido aos venezuelanos no Brasil? Não,
eles estão sendo acolhidos nas escolas, estão entrando nas escolas, têm dificuldade porque a língua é espanhol e tem que falar português. Na escola, quer dizer, há dificuldades, algumas coisas assim, mas não há um plano, quer dizer, há diretamente a possibilidade de quem tem o estatuto trabalhar normalmente, então, mas é o segundo fluxo de imigrantes da Venezuela. O primeiro ocorreu quando o Chávez chegou ao poder e houve pessoas normalmente de classes mais favorecidas que mudaram de país e foram, a maior parte deles foi para os Estados Unidos e para a Espanha, e agora o grupo atual é de gente com poucos meios, poucos recursos, e ir para o Brasil é mais fácil, porque dá para atravessar a pé a fronteira. Então, apesar de ser nos confins da Venezuela, não é tão perto da capital, mas há mais gente vindo para o Brasil por essa razão.
Muito bem, o que é que vos fez perder a cabeça esta semana, é que eu vou querer saber agora, e começo por ti, Ronaldo.
Bom, na Itália há uma outra polêmica que está a incendiar, incendiare un mal termo neste periodo, a opinião pública da Itália. Há uma proposta de lei para mudar a lei da nacionalidade e para introduzir o ius soli, que seria que nasce na Itália, é italiano. Na Itália há uma legislação ainda pior que em Portugal, que também deveria melhorar. Bom, o que acontece é que os meninos, como é agora, acontece que um filho de imigrantes, nascido na Itália, que estudou na escola italiana, que não tem nenhuma ligação com o país dos pais, que estuda, fala só italiano, que talvez paga imposto, só aos 18 anos pode pedir a nacionalidade. Bom, a direita naturalmente contra, por motivações diferentes também, 5 Stelle, Movimento 5 Stelle contra. Então, quanto a mim, acabou o apoio a justificar todas as asneiras que faz o 5 Stelle. Non si può essere contro o ius soli. E è un episodio che si tornò una piada, perché a estrema direita non brilla por intelligenza. No? Então, para manifestar a sua contrarietà a esta ius soli, fez un cartaz enorme che dizia: italiani si nasce, non si diventa, o sea, un italiano, agente è italiana por nascimento, non può tornarsi italiana. E sta a dimostrare esattamente l'opposto di che eles querían dimostrare, o sea, sta a giustificare a ius soli.
Virginia.
Há dados que falam por si e é um dado que me fez perder a cabeça, que 38.018 são as mulheres que durante o primeiro trimestre de 2017 aparecem em Espanha como vítimas de violência machista. E de todas essas, mais de 70% destas denúncias são da própria mulher e todas estas estão identificadas como realmente sendo vítimas de violência machista. Neste momento, depois há um programa estadístico e também de proteção que agora estão com risco extremo, 10 mulheres com proteção policial permanente. Depois há quase 200 como risco elevado e mais de 4.400 como risco médio. Portanto, esta situação são números, mas por trás há vidas, de mulheres que estão em perigo. Mais de 4.632 mulheres em perigo. E dentro de todo este estudo, acho que é muito interessante, porque elas estão a tentar identificar, no sentido também da proteção atual, mas da prevenção futura. E 7% de toda a análise que estão a fazer, 7% dos maltratadores são reincidentes. E isto leva ao debate de como é que se pode prevenir de alguma maneira, ou seja, ver o comportamento, porque, por exemplo, os agressores têm tendências de ciúmes patológicos, antecedentes violentos, e infâncias também com situações de violência. Mas o que me chamou a atenção, já para concluir, é que 10% dos espanhóis admite ter ligado a mulher para saber se realmente está onde disse que estava. E isso, para mim, é o assustador, porque se uma sociedade que admite que este ciúme, ou esta dúvida, ou esta pode ser o passo para depois haver estas situações que espero que sejam bem protegidas.
Isso acontece muito a homens sem GPS, não é?
Um chip, se pode pôr um chip embaixo da pele.
Acho que a tua contribuição para esta semana já tinha acabado, Ronaldo. Não estragues.
Bom, em Portugal, praticamente ninguém liga para o cricket. É um esporte que é jogado apenas no Reino Unido e algumas vezes colônias britânicas. Mas essa semana foi realizada a final da Taça do Mundo de cricket e pela primeira vez estavam frente a frente seleções de dois países que são inimigos, o Paquistão e a Índia. O Paquistão venceu a Índia e conquistou a taça pela primeira vez na sua história, foi festa no Paquistão. Acontece que no estado indiano de Madhya Pradesh, 15 homens saíram à rua para comemorar, gritando Paquistão Zindabad, ou seja, longa vida ao Paquistão. As autoridades indianas não gostaram e os 15 homens foram detidos, acusados de sedição. É uma acusação grave. Eles não têm direito a pagar fiança e podem ser condenados à prisão perpétua.
Nossa. Bom, a
música
é tua.
Eu passei em Martim Moniz estavam os imigrantes, aqueles simples que parecem um pouco assim, que estavam a jogar cricket, porque eu sempre vi como um desporto de ricos ingleses, com cavalos, com coisas, elegantíssimo. Bom, a música é Gianni Morandi, La Fisarmonica, 1966. É uma música do periodo d'oro da canção italiana.
Fica aí, Gianni Morandi, voltamos para a semana. Até lá.
La Fisarmonica stasera suona per te, ricordarti un amore, uno di tanti anni fa, la fisarmonica. Ma tu non piangere, non si cancella così, torna più grande che mai desiderio di te, quando vivevi felice con me. Se chiudo gli occhi vedo il tuo viso, rivedo il tuo sorriso. Sera suona per noi, torna più grande che mai il desiderio di te, la fisarmonica suona per me. Era di notte, c'era la luna, baciavo le